Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, prezado ouvinte. Sou Ferraz Júnior. Agora, 12:01. Esta é a Rádio USP Ribeirão e 107.9. Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 10 de março, já começou.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Matéria publicada no G1 indica que a cidade de Ribeirão Preto teve um saldo negativo de mais de 300 vagas de trabalho no mês de janeiro deste ano, segundo o balanço divulgado ontem com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O setor que mais sofreu com as demissões foi o do comércio, com quase 400 desligamentos. A situação é bem diferente da apresentada em janeiro do ano passado, quando o saldo foi positivo com mais de 700 novas vagas.
Destaques do Jornal da USP.
Ao longo da história, as mulheres foram dispondo de seus direitos a passos lentos, como trabalhar, votar, se divorciar, entre tantos outros. Para participar ativamente e se tornar tema central de estudos acadêmicos, não seria diferente. A trajetória das mulheres foi marcada por alguma progressão gradual até que elas fossem reconhecidas como dignas de serem pesquisadas e de produzirem pesquisa. A historiadora Branca Zilberlib, somando-se ao grupo de mulheres que contrariaram esse processo, estudou personalidades femininas à frente de seu tempo para produzir sua dissertação de mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
USP FM, Ribeirão Preto.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Calouros e calouras que foram aprovados na FUVEST serão recebidos no campus da USP a partir da próxima segunda-feira. Durante a semana, haverá uma programação especial para receber os novos universitários, que inclui palestras, apresentação dos cursos e dos centros acadêmicos, workshops e rodas de conversa. Lembrando que cada unidade tem a sua agenda personalizada. Mais detalhes dessas e de outras notícias do campus você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, 12:04, recebemos aqui no estúdio o Eduardo Nazaré, que vai falar para a gente o que está acontecendo aqui no campus, Eduardo.
Boa tarde, Ferraz. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que jovens entre 18 e 24 anos, com dificuldades psicológicas como ansiedade, tristeza ou estresse, podem se inscrever no programa Se Cuida, uma intervenção online gratuita baseada em princípios da terapia cognitivo-comportamental. Os interessados devem ter acesso à internet e disponibilidade para participar da intervenção durante 8 semanas. As inscrições vão até 14 de março e devem ser feitas pela internet. O Centro de Educação Física, Esporte e Recreação da USP ainda tem vagas disponíveis para atividade física integrada para terceira idade no programa 60+, às segundas e quartas, das 9 às 10 da manhã. As vagas são para familiares de servidores que tenham interesse na atividade. Para realizar o cadastro, é preciso atestado médico, uma foto 3x4 e uma cópia do documento de identidade. E terminam hoje as inscrições do curso avançado teórico e prático Biomarcadores em Ecotoxicologia, oferecido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Os alunos de pós-graduação na área ambiental, profissionais de indústrias com interesse na proteção ambiental e funcionários de órgãos reguladores poderão participar. O curso é pago e presencial e será no Laboratório de Toxicologia Ambiental da Faculdade, de 20 a 24 de março. São 16 vagas que serão definidas por sorteio. Por hoje é só, Ferraz.
Obrigado, Eduardo. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo acabou de trazer para a gente, e além de outras notícias do campus, estão disponíveis no portal ribeirão.usp.br. Confira agora a previsão do tempo para hoje e para o final de semana em Ribeirão Preto. O dia começou nublado, com muitas nuvens no céu. A previsão indica que há possibilidade de chuvas durante todo o período. A mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 29. O final de semana não deve ser muito diferente. Ao que tudo indica, o tempo vai permanecer nublado, com possibilidade de chuvas rápidas a qualquer momento. Para amanhã, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode atingir os 29. Já no domingo, a mínima deve ser 19 graus e a máxima pode alcançar os 30. As informações são do portal Clima Tempo.
107,9. Rádio USP.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos agora às reportagens. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, oferece aulas abertas para toda a população interessada em entender como são as aulas na universidade. Confira os detalhes na reportagem de Denise Casati.
Você tem curiosidade em descobrir como é uma aula dentro da USP? O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, o ICMC, torna isso possível por meio do programa Aulas Abertas. A iniciativa do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística permite que qualquer cidadão assista a algumas aulas ministradas aos estudantes de graduação. O objetivo do programa é promover a aproximação do Instituto com a comunidade, possibilitando que os participantes das aulas abertas sintam na pele como é a vida acadêmica na USP e como são as aulas de um curso regular da graduação, além de promover a interação com os alunos matriculados nesses cursos. O conteúdo das aulas é adaptado para facilitar a compreensão dos participantes das aulas abertas. Os professores fazem uma descrição geral das disciplinas, ressaltando sua importância no curso e na vida profissional dos estudantes. Podem participar da iniciativa quem está no ensino médio, vestibulandos, alunos de outras universidades, docentes, pesquisadores e toda a comunidade da região. Nesse primeiro semestre de 2023, há 8 aulas disponíveis à participação com duração de 50 minutos cada. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia. Basta comparecer à aula no local, dia e horário indicado, de acordo com as informações disponíveis no site do ICMC, www.icmc.usp.br. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, para a Rádio USP.
A cabeça dói, parece pulsar. Os músculos do pescoço enrijecem. Os olhos doem, a luz incomoda. Os sons parecem ser mais altos do que o normal. Estes e outros sintomas fazem parte de uma dor de cabeça comum ou de uma enxaqueca. Saiba a diferença entre elas, o que pode desencadeá-las e como tratar, na reportagem de Simone Lemos.
Não há nada mais ruim do que uma dor de cabeça, e se ela apresentar as características de uma enxaqueca, pior ainda. Para falar sobre esse assunto, que pode impactar grande parte da população, eu conversei com Gabriel Kubota, neurologista, coordenador do Centro de Dor do Hospital das Clínicas e membro do grupo de cefaleias da Faculdade de Medicina da USP, que explicou que as dores de cabeça podem ser divididas em 2 grandes grupos.
As dores de cabeça, elas podem ser divididas em 2 grandes grupos, as dores de cabeça primária e as dores de cabeça secundária. As dores de cabeça secundária são situações no qual a dor de cabeça, ela é consequência, ela é sintoma de alguma outra doença ou condição. E aqui a gente tem desde coisas mais simples ou mais frequentes no dia a dia, por exemplo, dores de cabeça por causa de jejum prolongado, exposição a algumas substâncias como álcool, é o caso da cefaleia da ressaca, dor de cabeça da ressaca, cárie dentária pode dar dor de cabeça, sinusite pode dar dor de cabeça, erro refrativo, então, hipermetropia, miopia não compensado, o óculos não está muito bom, pode dar dor de cabeça em alguns pacientes. E também situações de doenças mais graves mesmo, que precisam de um tratamento mais rápido, um diagnóstico e identificação mais rápida, por exemplo, tumores, trombose venosa, apneia do sono, pode dar dor de cabeça em algumas situações, aneurismas cerebrais que rompem na cabeça podem dar dor de cabeça, são situações mais graves, mas também podem dar dor de cabeça. Esse todo grupo de situações na qual a dor é sintoma de alguma outra doença, a gente chama de dor de cabeça secundária. As dores de cabeça primária são situações na qual a dor de cabeça é a doença em si. Então ela não é sintoma, ela não é consequência de outra condição ou de outra doença. Ela em si mesma é a doença. E aqui a gente tem várias entidades clínicas, várias doenças que são classificadas como cefaleia primária, sendo a mais frequente na população a cefaleia do tipo tensão, mas também outra que é bastante importante, gera bastante incapacidade, é a enxaqueca, ou também conhecida como migrânia.
As dores de cabeça primárias, em conjunto, correspondem à segunda condição médica mais prevalente na população mundial, gerando um impacto muito importante. Somente a enxaqueca acomete mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, sendo 20 a 30% mulheres e 6 a 15% de todos os homens. Os gastos podem ser diretos em uso de recursos de saúde ou de forma indireta por faltas ao trabalho. Estima-se que no Brasil, a cada ano, o país perca por volta de 67 bilhões de reais em gastos devido à perda de produtividade relacionada à enxaqueca. A melhor maneira de lidar com o problema é procurar um médico que fará uma avaliação e saberá a melhor forma de tratamento. A doença atinge de 2 a 3 mulheres para cada homem, tendo início por volta de 20 a 30 anos de idade e podendo ter a genética como um dos fatores de sua causa.
Tem alguns fatores de risco descritos, mas talvez o mais importante para a gente comentar aqui é o histórico familiar, né? Então, pessoas que têm enxaqueca têm mais chance dos filhos também terem enxaqueca. Assim, uma pessoa com enxaqueca, a chance do filho ter enxaqueca é 2 vezes maior em relação à população de forma geral. Se for uma enxaqueca com aura, isso chega a 4 vezes maior. Mas vale a pena aqui ressaltar que a genética, ela tem um papel em aumentar ou diminuir o risco, mas ela não é absoluta. Então, ter alguém com enxaqueca na família não quer dizer que você vai ter enxaqueca. E também, o fato de ninguém na família ter enxaqueca não quer dizer também que você não pode ter enxaqueca. Genética é só um fator de risco.
O tratamento para dor de cabeça secundária, aquela que é consequência de alguma doença, irá melhorar com a solução do problema. Por exemplo, uma pessoa com sinusite, trombose, dor de dente, irá melhorar com a solução desta dor. Já a cefaleia primária, também conhecida como enxaqueca, não tem cura e conta com um tratamento diferenciado.
O tratamento é voltado principalmente em melhorar a qualidade de vida, devolver funcionalidade, então impedir com que as dores de cabeça impeçam o paciente de trabalhar, de aproveitar a vida com a família, passando pela redução da intensidade, da frequência e da duração das crises de dores de cabeça e também dos sintomas que vêm junto com a crise, como eu comentei, náusea, vômito, intolerância à luz, intolerância ao som. Esse é o objetivo fundamental no tratamento da enxaqueca.
Eu conversei com Gabriel Kubota, neurologista, coordenador do Centro de Dor do Hospital das Clínicas e membro do grupo de cefaleias da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca e seus tratamentos. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
A arte performática drag sempre foi vista de forma pejorativa na sociedade. A desconstrução dessa visão é lenta, mas certeira. Por exemplo, a arte drag conseguiu espaço no meio acadêmico. A repórter Júlia Valéria entrevista Rita Von Hunt e Can Miro, drag queens que usam da sua arte para ensinar.
Arte drag é arte de entreter. Com perucas loiras, saltos altos e roupas com lantejoulas, a extravagância sempre fez parte da performática drag. Ao contrário do que muitos acreditam, a arte drag não está diretamente relacionada à identidade de gênero ou orientação sexual. Qualquer pessoa pode ser uma drag queen ou uma drag king. Essa prática tem raízes antigas, que remontam aos teatros gregos, onde homens se caracterizavam como mulheres para representar papéis femininos. Com o tempo, o conceito de drag se atrelou a um ato político de respeito, representatividade e reconhecimento dos direitos dos membros da comunidade LGBTQIA+. Mais recente, esse universo chegou ao ambiente acadêmico. Lincoln Marquês fez história na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, ao se apresentar como Ken Middle, seu nome drag, para receber o prêmio de melhor apresentação oral pelo seu mestrado em cuidados paliativos, no 12º workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da USP.
Ano passado eu já tinha interesse, mas ano passado que eu tive a oportunidade de realmente colocar essa arte transformadora para fora. E aí uma coisa que eu percebi é que na condução dos meus trabalhos, na apresentação, na escrita de artigos, eu me senti mais seguro. Eu sempre falo isso, que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez na vida por essa transformação, porque a drag, ela nasce como uma nova personalidade e ela te traz, ela te ensina coisas que você não sabia que existiam, né, dentro de você.
Ken Miro receou a discriminação no ambiente acadêmico pelo seu legado tradicionalista, mas comenta ter se surpreendido.
Esse preconceito, essa discriminação, para mim é uma força para poder ir mais além, sempre entregar mais conteúdo, mais visibilidade, mais flexibilidade nos meus looks, nas minhas maquiagens. Então eu transformo todo o ódio que deposita em mim em algo melhor. E o que eu esperava, assim, que no meio acadêmico fosse, né, era mais preconceito do que no mundo fora da academia. E isso não aconteceu. De fato, dentro do meio acadêmico, eu tive uma receptividade maravilhosa.
Por sua vez, Rita Von Hunt, personagem criada por Guilherme Pereira, professor de filosofia e sociologia que possui um canal no YouTube chamado Tempero Drag, aborda o assunto de forma mais científica. Ele explica que, apesar das dificuldades, a arte drag tem sido cada vez mais bem recebida no meio acadêmico.
A drag é uma ferramenta pedagógica à medida que ela opera algumas coisas, né? Entre elas, o questionamento da figura que pode ensinar e, portanto, da figura que pode aprender, e também alguma coisa sobre a narrativa, a contação de história envolvida no processo de ensino-aprendizagem. Tem também algo da ordem, né, do encantamento imagético que a drag produz e que ajuda a fixar a atenção para que seja passado uma ideia, mas acho que em algum lugar esse debate ele está um pouco ancorado numa discussão do Deleuze Guattari sobre o professor midiático, né, o professor homem de show, showman.
Rita também discorre sobre suas expectativas quanto ao futuro da arte drag no ambiente acadêmico.
Eu espero que a arte drag ela possa ir se consolidando tanto quanto um campo de pesquisa, experimentação, quanto um campo de exercício das pessoas, né, dentro das academias. E acho que em especial nas artes cênicas, porque eu acho que ainda é uma forma artística que ocupa um lugar muito marginalizado quando a gente pensa os campos de estudo sobre ele. Isso vem mudando à medida que drag vai tendo essas ondas de inserção no mainstream, mas aqui no Brasil a gente, eu acho que ainda possui poucos trabalhos de impacto e relevância sobre as drags. Enfim, a gente tem uma academia capturada por uma modalidade neoliberal, e acho que isso explica em parte, né, porque que é tão difícil pensar a comunicação acadêmica e as publicações dentro do nosso país, mas num cenário mundial, no geral. Acho que as minhas expectativas, então, são da consolidação da drag como uma área de pesquisa e de ensino, né?
Nós acabamos de ouvir Rita Von Hunt, persona do professor de filosofia e sociologia Guilherme Pereira, e Ken Miro, persona do pós-graduando de farmácia da USP Lincoln Marquês, sobre a arte performática drag e sua inserção no meio acadêmico. Júlia Valéria, Rádio USP.
Agora, 12h20. Na série Energia de hoje, vamos entender por que o biodiesel é uma excelente alternativa de transição energética. Além de ser boa alternativa ambiental, também tem um apelo social, devido à sua produção ser proveniente de culturas como mamona, bocaiúva, dendê e soja, por exemplo. Vamos ouvir.
O biodiesel é um biocombustível alternativo ao diesel convencional, ou seja, aquele derivado do petróleo. Possui características muito similares a ele, e por isso pode ser adicionado ao diesel comum sem prejuízo na combustão. Adicionado na matriz energética brasileira, ele reduz a necessidade da importação do diesel e pode substituí-lo no longo prazo. A principal vantagem em relação ao diesel comum está na questão ambiental, mas existe um apelo social relacionado ao emprego e renda, sobretudo na agricultura familiar. Além disso, a produção do biodiesel pode se tornar vetor de desenvolvimento local devido à sua característica de poder ser obtido de diversas fontes vegetais, tais como óleos obtidos da mamona, do dendê, da soja e até da bocaiúva. Também pode ser obtido da gordura animal e de rejeitos como o óleo de cozinha usado. Nesse contexto, ele traz uma vantagem adicional, pois pode substituir os combustíveis tradicionais, mantendo e até aumentando o emprego e distribuição da renda. Para incentivar a inserção do biodiesel na matriz energética, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, PNPB, autorizou a mistura de 2% de biodiesel no diesel convencional no ano de 2005, mistura que se tornou compulsória em 2008. O PNPB prevê um aumento progressivo na mistura de biodiesel, que hoje já é de 11%, e deve chegar a 15% neste ano. Do ponto de vista do desenvolvimento social, existem benefícios fiscais para o biodiesel produzido pela agricultura familiar. O benefício ocorre através do selo combustível social. Pela sua característica de possuir diversas rotas para a produção e se bem conduzido por políticas públicas que valorizem o desenvolvimento regional e a participação de pequenos produtores, tudo isso somado a uma imensa frota nacional de veículos a diesel, o biodiesel pode ser um aliado brasileiro na busca pela transição energética justa. Sendo assim, espera-se que desta vez não aconteça o que aconteceu com o etanol no Brasil, que tinha um potencial de exportação mundial de tecnologia e produtos e que não foi devidamente aproveitado. Agora, mais do que antes, tem-se a necessidade mundial de combustíveis mais limpos. Vamos aproveitar a oportunidade.
Agora, meio-dia e 22, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré, na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire e Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta na segunda-feira ao meio-dia. Não esqueça, vem aí o Express Cultura, que traz os destaques do Festival Cena Contemporânea, que continua neste final de semana no SESC. Você confere tudo daqui a pouco com Gabriel Caled. Tenham todos um bom final de semana.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.